Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. Podíamos dizer mergulhamos, dizemos entramos no coração de Aveiro e o Canal Central ajuda de facto a referenciar esse espaço territorial que é muito mais do que o centro da cidade. O debate político é habitual com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro e nestes 15 dias, como tem sido habitual ao longo dos últimos meses, a evolução da pandemia a marcar a agenda, mas não apenas, orçamentos de Estado e municipais, também a garantirem já o debate em reunião de Câmara, em reunião de Assembleia Municipal e nos últimos 15 dias em destaque ainda a apresentação dos nomes, dos rostos das candidaturas ou da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura em 2027, sobressaindo a figura de Carlos Moedas como a figura que no fundo funciona como rosto dessa candidatura, se quisermos, num de vários organismos que estão definidos, esta comissão de honra e este o rosto escolhido. E vamos começar, e creio que vai ser um tema mais breve nesta análise e a ver vamos. O tempo é algo que não preocupa nessa gestão mais imediata. Já ligados no Skype, António Salavessa do PCP, João Muniz do Bloco de Esquerda, Manuel Prior do Partido Social Democrata, Francisco Picado do Partido Socialista, não sei se o Rui Alvarenga do Pessoas, Animais e Natureza está também já por aí. De qualquer forma, vamos seguir para uma primeira leitura a propósito dos nomes que foram avançados, organismos que mobilizam não só as equipas técnicas do município, os autarcas locais também, e falamos de comissões executiva, também desta comissão a que preside Carlos Moedas, organismos como a Universidade, a Associação Industrial, surgem também agregados e mobilizados para esta candidatura e a comunidade intermunicipal da região de Aveiro. O que vou propor neste arranque, e se calhar começando por si, António Salavessa, é se há alguma surpresa nestes nomes que foram avançados e nesta imagem que é dada à candidatura à Capital Europeia da Cultura a partir dos rostos, daquilo que foram os trajetos e a partir daquilo que é também o peso de cada um e o que pode significar no âmbito desta candidatura. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos. Aquilo que me parece ficar de alguma forma mais claro nesta primeira leva de nomes que é apresentada, e quando se puxa pela personalidade de Carlos Moedas para justificar, para valorizar a comissão de honra e um rosto que não é tanto um rosto executivo, mas que pode ter um papel, a dizer que é uma escolha entre muitas possíveis e que seguramente existiriam, infelizmente existem neste país muito mais nomes, ou muitos nomes, com os quais ficaríamos igualmente satisfeitos, ou mais satisfeitos até, do que com a escolha de Carlos Moedas. É uma opção desta Câmara, aí está ela feita, está tornada pública, pois compete-lhes agora desenvolver o trabalho. Mas aquilo que eu acho mais curioso neste conjunto de nomes que foi apresentado é o peso dos setores económicos que estão no conjunto destes organismos, Comissão Executiva e Comissão de Honra, associações industriais, câmaras de comércio, etc., e uma ausência muito grande de entidades ligadas àquilo que, de facto, é o cerne deste evento, que é a cultura. Portanto, surpreende-me um pouco este dado económico, a não ser que se queira fazer uma feira da cultura e não uma capital europeia da cultura, este peso económico na constituição destes organismos. Por outro lado, choca-me, não sei qual é o motivo, mas choca-me enquanto cidadão, a ausência do vereador da cultura, do pleno da cultura, nestas comissões. Portanto, nós sabemos que o seu vereador da cultura, que é médico, exerce, mas acho que o mínimo de coro e de respeito, Não sei até que ponto foi abordado ou não nesse sentido, portanto desconheço o que possa estar por trás, mas não posso deixar de manifestar muita estranheza pela ausência do vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro nestas comissões, ou na Executiva ou na Donra. Portanto, para já, aquilo que é mais importante. Acrescento só que iremos acompanhar, iremos participar no processo de acompanhamento ao nível da Assembleia Municipal, da comissão de acompanhamento que será criada, ou que foi criada na Assembleia Municipal, e que aí, do ponto de vista institucional, faremos tudo o que for possível para que este evento corra o melhor possível, para já que se ganhe a candidatura, primeiro é preciso esse passo, e que se ele se concretizar, tenha todo o vigor e toda a força que nos trouxe o Euro 2004 sem os constrangimentos financeiros que vieram a seguir.
Francisco Picado, bom dia. Em representação do Partido Socialista, esta escolha está a incidir-se para já muito na figura de Carlos Moedas, que acentuou aquela combinação, ciência, digamos assim, cultura, inovação da cidade. É na sua leitura uma escolha que acentuou o lobby, digamos, mais político da questão, é isso? Ou pode ser essa a explicação?
Bom dia a todos, os que estão aqui na Ambanel e também os que estão em casa, ouvir-nos. Eu diria que, enfim, acompanho muito perto a análise que o António Salavessa fez. A escolha é uma escolha, diria que mais do que da Câmara do seu Presidente, como já vamos estando habituados. Posso perceber a linha de raciocínio em escolher uma figura como a que foi escolhida para presidir esta comissão. Acompanho também com estranheza, mas aguardando com
Engenheiro.
expectativa, o envolvimento das associações culturais e afins neste processo, que de facto, quer dizer, a única questão que aqui se coloca é que até agora não foram referidas, e portanto acredito que ainda o serão. E mais a acrescentar do que isso, a questão do vereador da cultura, enfim, a quem direito caberá explicar o porquê também da sua não menção. E depois, finalmente, só para dar nota da rábula, que foi o Salavessa disse que a comissão foi criada na Assembleia Municipal, e diria que a comissão foi imposta à Assembleia Municipal. E com o desenrolar daquilo que se conhece. Quanto ao mais, e porque não resta nenhuma dúvida, o Partido Socialista acompanha com o maior entusiasmo esta candidatura, participará obviamente na comissão e tudo fará para que a candidatura seja vencedora em prol de Aveiro, não obstante estes, digamos que, pequenos sobressaltos ou pequenas moças que teremos que ser capazes de ultrapassar em prol daquilo que é o interesse da Aveiro e da sua região. Assim saibam também os promotores ter uma atitude condizente com esta e saber ser cooperantes, tolerantes e com uma postura de inclusão e não de inclusão falsa ou mesmo de exclusão. E para já era só o que tinha a dizer sobre isto.
Manuel Prior, bom dia. Quanto aos nomes apresentados, o que é que podem trazer ou o que é que, no fundo, poderá estar por detrás dessa escolha?
Bom dia a todos. Em relação aos nomes escolhidos, são aqueles que a Câmara e o Executivo acham que poderão ser os mais indicados, os melhores, para, em termos nacionais e internacionais, marcar formalmente e no terreno a candidatura da Aveira, capital da Cultura 2027. Isto não é propriamente um festival, é uma corrida que tem pontos e marcos importantes, onde tudo é analisado. O júri são 11 membros, é preciso convencer seis, e pensamos nós no PSD que a escolha dos dois nomes, o Carlos Martins, que ninguém duvida da sua qualidade e capacidade técnica na área e do Carlos Moedas em termos de projeção do nome e da candidatura de Aveiro para marcar os tais pontos, que ponto a ponto queremos que a Aveiro ganhe esta corrida.
Não fizemos essa referência inicial e o Manuel Prior faz, e convém dizer para quem está a ouvir e não sabe...
Estou a dizer
e aproveitando a sua expressão, que não o disse no início, mas se calhar faz sentido acentuar essa questão, que é o operacional, digamos assim, da candidatura, é o homem que conseguiu para Guimarães vencer também essa corrida de Guimarães, a capital europeia da cultura, Carlos Martins.
Claro, por isso Carlos Martins é, quanto a nós, o homem certo no lugar certo. Viu-se o que ele fez em Guimarães com a sua candidatura e é claramente a pessoa mais capacitada no país para um desafio destes. E penso que foi, claramente, foi disputado por muitos, veio para Aveiro, esperamos que a sua entrega e o seu trabalho tenham os seus frutos, que é Aveiro ganhar a candidatura. Quanto à postura que todos temos, penso que a postura vai ser todos vamos querer que a Aveiro ganhe. Por isso, aquele episódio da Assembleia Municipal, um elemento do Partido Socialista, dizer que a tal comissão de acompanhamento pedida pela Câmara, comissão de acompanhamento da Assembleia Municipal, era ilegal, não devia ser proposta pela Câmara, que a Câmara devia, que a Assembleia devia retirar a proposta e pôr outra, todo esse número, não concordando com nada, mas depois votando favoravelmente, penso que isso que é um facto que está ultrapassado e neste momento temos a certeza absoluta, não tenho dúvidas nenhumas, e o Francisco Picado não necessita sequer de o dizer, que o Partido Socialista, como todos os outros partidos e como toda a população da região de Aveiro, porque isto não acaba por não ser só um projeto do Conselho de Aveiro, estará com este desígnio que é Aveiro ganhar, não estamos só numa fase de concorrer, ganhar a candidatura de a capital europeia da cultura. E se não ganhar, porque isto tem vários processos, só a candidatura e o tempo até lá obriga a Aveiro a capacitar-se de mudanças, de estratégias, de crescimento das associações culturais, para que no fim da candidatura a Aveiro esteja em termos de expansão cultural, de trabalho cultural, de produção cultural, muito mais apta que está agora. E queremos que esta candidatura não é para concorrer e é para ganhar, com o apoio de todos, com o apoio e intervenção de todos.
João Muniz, do Bloco de Esquerda, bom dia também, João. Que leitura sobre estes nomes que foram avançados?
Bom dia a todos que me estão a ouvir. Em primeiro lugar, acho que o processo, todo este processo, principalmente do ponto de vista do pessoal, não é? Dos nomes que têm sido apontados e nomeados para estas comissões, marca-se mais, ou tem-se marcado mais, pelas ausências do que pelas presenças. Nomeadamente, a notável ausência em todo este processo do vereador da cultura, que a única conclusão que nos pode suscitar é que o presidente Rival Esteves não confia nas capacidades da sua equipa de vereação para liderar um processo desta envergadura e, portanto, é essa a única conclusão que nos pode suscitar depois desta ausência. É uma ausência que se nota. Depois eu acho que todos nós estamos solidários com o princípio geral de conseguirmos tornar Aveiro a capital europeia da cultura. Acho que nesse ponto, no ponto de vista geral do espírito e da intenção do projeto, acho que nós concordamos todos. Isto é uma excelente oportunidade para qualificar e capacitar a cultura e a produção cultural no concelho, portanto, nesse ponto de vista temos concordância. Mas depois há detalhes, não é? Se por um lado a proposta e o projeto na sua declaração de intenções é louvável e tem a nossa solidariedade, depois há a questão das políticas. E acho que nós também devemos olhar para aquilo que é, ou que parece ser, a política cultural da Câmara, que no nosso ponto de vista é demasiado baseada em mega eventos que servem nomeadamente para atrair turistas, mas não só, e nós não temos nada contra, por princípio, a realização deste tipo de eventos, mas é preciso ir mais além. É preciso algo mais estrutural do que isto. E aí nós não vemos essa intenção da Câmara. E aquilo que o deputado municipal Salavessa disse tem relevância, que é também a ausência dos próprios agentes culturais e das associações culturais no processo de elaboração deste plano. Nós precisamos, nós temos que discutir, quando discutimos esta ideia de Aveiro como capital europeia da cultura, temos que discutir que cultura é que vamos produzir e como, e se essa intenção morre no dia ou no ano em que formos capital europeia da cultura, espero que assim seja, ou se esta iniciativa deixa lastro, se deixa impacto na produção cultural em Aveiro. E, portanto, é preciso uma envolvência muito mais intensa dos agentes culturais aveirenses para capacitar essa produção. Nós queremos um ano cheio de eventos que até podem ser muito bem organizados e com um grande impacto, ou queremos que, a partir desse ano, a capacidade instalada na cultura e da produção cultural em Aveiro seja capacitada de forma estrutural? Acho que esse é que tem que ser o debate essencial.
Hoje estamos na questão ainda dos nomes. Rui Alvarenga, bem-vindo também. Pessoas, Animais, Natureza, já integrado neste painel. Que leitura sobre os dados avançados, sobretudo centrando na figura de Carlos Moedas na Comissão de Honra?
Bom dia, Carlos. Não sei se me estão a ouvir.
Em boas condições.
Muito bem. Bom, é coerente. Carlos Moedas não é um homem da cultura. É um tecnocrata do partido. Sou conhecedora dos corredores europeus ao nível dos fundos comunitários e, portanto, é coerente. Porque esta coisa de amar Aveiro e querer que tudo venha para Aveiro, nós estamos todos solidários em relação a essa matéria. O problema é que também temos que ser honestos e apontar as fragilidades desta candidatura para dar o salto. E não podemos continuar a reincidir no erro que tem sido feito durante estes anos. O João reportou aqui uma coisa muito interessante e que todos sabem, que o atual vereador da cultura já foi vereador da cultura em momentos anteriores. E ele sabe que nos finais da década de 90, início da década de 2000, Aveiro tinha mais programação cultural. Aveiro tinha mais produção cultural, mais oferta performativa. Tinha teatro amadora. Mesmo ao nível da nossa universidade, que eu muito estimo, havia uma dinâmica cultural e oferta à comunidade diferente. Eu próprio trabalhei nesse âmbito durante 20 anos, fiz parte da criação do projeto da Filarmonia das Beiras, que hoje é uma orquestra académica e deixou de ser a orquestra regional que foi. Portanto, os pressupostos da Orquestra Filarmonia das Beiras perderam-se. Já não é aquela filarmonia que rivalizava com as grandes orquestras sinfónicas do país. Os grandes solistas da Orquestra Filarmonia das Beiras estão espalhados por essa Europa fora. E este vereador da cultura sabe isso. Sabe que o teatro programava. Programar não é programar em rede. Isso toda a gente faz. É programar com produtores locais, com companhias de teatro local. Onde é que está o nosso cinema? Onde é que está a nossa música? E, portanto, esta base não existe. O que existe, o que é que é? Existe uma tutela do município que programa tudo. Isso é que existe e as pessoas têm que acordar de uma vez por todas. A Câmara controla tudo. Falou-se no diretor do Teatro de Aveiro. Mas isso é óbvio. Ele veio de Santa Maria da Feira, foi uma pessoa do partido, acompanhou o Ribal na criação do Centro Cultural de Ilhavo e fazia a programação lá. O engenheiro Ribal passou para Aveiro, ele acompanhou. E, portanto, é uma pessoa do aparelho. Quando me disseram que ia ter uma grande surpresa do ponto de vista de nomes e de perfis, eu estive na expectativa de termos, de facto, um homem da cultura. E olhamos para o elenco e sinceramente, eu não falo de pessoas, porque as pessoas têm todos os seus méritos, são todos fantásticos, de percursos profissionais absolutamente irrepreensíveis. Eu não falo de pessoas. Mas, de facto, do ponto de vista de perfil, falta aqui alguma coisa. Mas é coerente. Porque onde é que está a força da candidatura de Aveiro? Honestamente, nós vamos competir com uma Guimarães. Falou-se aí na pessoa que levou a Guimarães à vitória. Mas ele, quando foi a Guimarães, ele não encontrou o que encontrou em Aveiro. Guimarães já tinha outro tipo de estruturas, outro tipo de dinâmica. E, portanto, a nossa candidatura tem, de facto, algumas fragilidades que eu pensei que iria ser comatada com algum nome importante que, de facto, viesse dar alguma orientação a isto. Agora, de facto, Aveiro está muito pobre do ponto de vista da oferta cultural. As pessoas ficam... Eu ainda agora estava aqui a ler um artigo do Sr. Presidente da Câmara. Tech Days, cria Tech Artistic. É tudo associado ao turismo. Tudo associado. Eu ontem rebateu esta questão, não quis achar que o turismo, que a cultura é um apêndice do turismo. Mas é tudo na vertente económica. O próprio Carlos Moedas, no seu discurso, ignora o que se passa em Aveiro. Porque quando se foca na ligação entre a cultura e o meio científico, claramente que não percebeu que há um déficit cultural em Aveiro. E nomeiam-me lá um grande programador em Aveiro, uma grande companhia de teatro em Aveiro, teatro regular. Não estou a falar de comprar uma peça de teatro e colocá-la no teatro aveirense. Isso qualquer um de nós que está aqui neste programa sabe fazê-lo. Estou a falar de programadores, estou a falar de produtores, estou a falar de companhias que façam e que programem regularmente. Digam-me uma só. Não há. O cinema. E não estou a falar no cinema comercial. O problema é... Vai abrir o Glicínias. Isso não resolve o problema do cinema em Aveiro. E o outro cinema? Não basta a projeçãozinha no teatro aveirense. Vamos desculpar, mas isto é muito pobre. O que ele elenca aqui como dinâmica cultural é a Feira de Março. Desculpem lá, é pobre, é muito pobre. E nós vamos concorrer com quem? Com a Letónia. Com a Letónia e com as cidades europeias. Muito bem, as cidades nacionais são todas fortes. Há ali uma ou outra que percebo que possamos ter aqui estar nivelada. Agora há ali candidaturas fortíssimas. E, portanto, eu estava à espera, e quero muito que Aveiro ganhe, até para catapultar Aveiro para outro estágio ao nível de projeção cultural e de vida e de estruturas. São 25 milhões de euros, salvo erro, não sei se é este o valor, mas são 25 milhões de euros e, de facto, temos que criar a semente. Agora, a candidatura carece aqui carece de trabalho de casa, carece de envolvimento da comunidade, carece de envolvimento dos artistas aveirenses, das associações. Enfim, é pobre. O que tenho visto é pobre e é com pena. Não digo isto com regozijo, digo isto com preocupação, porque quero efetivamente que Aveiro ganhe.
Meus caros, cheguem-se à frente. Quem é que quer partir para uma segunda ronda? Francisco Picado, alguma nota para fecharmos?
Não, mas nada mais. Vamos agora. Eu acho que o Rui Alvarenga sintetizou aqui uma série de ideias, aprofundou uma série de questões.
António Salavessa?
O 85.
É só juntar o puzzle das diversas intervenções.
João,
não arrumadas com o poder autárquico.
Eu acho que houve aqui um conjunto de intervenções que resumem bem o estado da situação relativamente à cultura, mas também foram ditas outras coisas, nomeadamente sobre a ausência da Câmara Municipal neste processo, na figura do seu vereador da cultura, e acho que existem aqui intervenientes que poderão fazer essa defesa, não é? Não cabe ao Bloco de Esquerda explicar porque é que o vereador da cultura está ausente em todo este processo. A única coisa que nos cabe é fazer uma interpretação dessa ausência. E, nesse sentido, a única coisa que nós podemos concluir é que o Sr. Presidente Ribau Esteves não confia na capacidade instalada da equipa de variação para liderar um processo desta envergadura. Não aceita que o seu vereador da cultura providencia liderança política deste processo e, portanto, delegou essas funções a terceiros e acho que isso é uma peça relevante e que nos diz também algo não só sobre a dinâmica do processo em si, não é? Do processo deste desígnio de Aveiro ser capital europeia da cultura, mas também do próprio funcionamento muito centrado na figura dentro do município e da dinâmica do executivo.
Manuel Prior.
Desculpa.
O António Salavessa ainda queria dizer mais.
Uma tem a ver com a Comissão da Assembleia Municipal. Portanto, também o processo da Assembleia Municipal foi entendido por quem participou, o elemento do PCP que participou nesse processo, exatamente da mesma maneira que foi aqui transmitido pelo Francisco Picado, que discordámos do processo e do modo, mas é evidente que perante a necessidade de uma deliberação sobre a Constituição, acabámos a votar a favor, coerentemente nos interesses que os aveirenses, no interesse que entendo que os aveirenses têm de acompanhar devidamente, do ponto de vista institucional e político, esta iniciativa. Depois é só um pormenor pequeno, não tem nada de especial, mas às vezes as pessoas falam e a seguir parece que foi outro que falou. Não é porque isso me preocupe muito, mas o João Muniz agarrou bem e desenvolveu bem uma questão que eu introduzi em primeiro lugar. Portanto, a questão do vereador da cultura, Ricardo Rui Alvarenga, foi trazida aqui por mim e depois bem desenvolvida pelo João Muniz.
Manuel Prior, esta questão política, o que é que é possível dizer sobre aquilo que é uma aparente menor visibilidade e centralidade do vereador da cultura?
Não há aqui questão política nenhuma. O vereador da cultura é o líder operacional do executivo desta candidatura. O presidente da Câmara tem que aparecer.
Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O próprio Rival Esteves disse que ele é que era o líder de todo o processo. Portanto, temos que ser honestos.
Mas, ministro, eu não interrompi. Se não se importar, deixa-me falar. O vereador da cultura é o líder operacional do programa no terreno. O presidente da Câmara estará sempre que os momentos marcantes exijam que o líder do executivo esteja presente. Estará sempre presente. É o líder da equipa e é ele que dará a cara sempre em todos os momentos marcantes do processo. É assim que funciona do nosso ponto de vista. Depois, parece que há pessoas que gostam de estar sempre do lado do problema e nunca do lado da solução. E isso deixa-nos um bocadinho tristes. Mas o processo vai andar e vai continuar a ser um processo de cariz ganhador e que tudo iremos fazer para que ganhe. Quem quiser vir bem, quem não quiser vir, faça parte do problema, que é aquele, que as soluções irão aparecendo. Quanto aos nomes, quer dizer, fala-se em nomes políticos. Claramente o Carlos Moedas é uma escolha política, uma escolha com renome internacional, uma escolha para marcar nos membros do júri lá de fora uma posição de destaque da nossa candidatura. Quanto àquilo que o Rui Alvarenga disse, que não há ninguém de cultura na comissão, Rui, o Carlos Martins é neste momento a nível nacional a figura mais disputada, por todas as candidaturas para ser o líder, para estar nas equipas, por todas, por alguma coisa foi. Quanto às associações locais de estarem presentes...
Prior, eu não disse que não há ninguém.
Posso? Só quem não acompanha o processo cultural em Aveiro, mesmo nesta fase Covid, é que pode dizer que, por exemplo, nós neste verão tivemos 15 dias de espetáculos de rua, alguns no Fernando Tauri, só com atores, dinamizadores e técnicos locais. Eles estão cá.
Promovidos por quem?
Pela Câmara Municipal, porque é que havia de ser? Estamos nesta época Covid, quem é que promove?
Eu disse, foi precisamente isso que eu disse, Prior. Eu disse que o único programador em Aveiro é a Câmara Municipal, foi isso que eu disse. Eu não disse isso. Então?
Mas programa com a gente local. Não vai ficar
Prior, eu trabalhei em programação cultural e produção cultural durante 20 anos em Aveiro. E, portanto, eu custa-me ouvir essas barbáries.
Pronto.
E eu, quando digo que tínhamos, na década de 90 e de início de 2000, maior dinâmica cultural em Aveiro, eu digo porque vivi disso profissionalmente. Isso alimentou a minha vida.
Posso continuar?
Portanto, essa forma de estar, dizer que ele é um grande nome da cultura, porquê é que ele é um grande nome da cultura? Diga-me lá a priori, se souber.
Porque é reconhecido a nível nacional como sendo.
Conhecido de quê?
Foi disputado. Ó, Carta Chega, se puder falar, fala. Se não puder, desliga e sai.
Força.
Vamos em frente, Manuel Prior.
Não saia.
Epá.
Não saia que está...
Estão todos bem instalados. E desde que as pessoas consigam ouvir, é possível também este cruzamento de debate, desde que não sejam cinco em simultâneo, mas pelo menos uma interação a dois, não está mal. Vamos
até
em frente.
Em 2020, que tivemos este ano da pandemia, o Teatro Abarense bateu todo o recorde de números de espetáculos, de números de assistência e de números de produção própria. De produção própria e concilia. Por isso dizer-se que em Aveiro não há cultura, só pode ser por alguém que fez parte desse programa cultural há 20 anos, mas que entretanto desapareceu e agora, com a pandemia, chegou a tratar de Aveirense e não há nada. Pois há pouco, e o que há é promovido e pago por nós todos, porque nesta altura ou são as câmaras a promover a cultura local e os produtores locais e os artistas locais, ou eles não têm mesmo nada que fazer. Quanto à programação, quanto à candidatura. Isto tem que ser um projeto de todos. Nós estamos a ver que nem todos querem participar na cultura e temos que definir claramente quem quer estar do lado sempre dos problemas ou quer estar parte das soluções. Da parte do PSD, nós queremos que isto avance para a frente, mas avance não só porque a Aveiro quer ser candidata à Capital Europeia de Cultura. A Aveiro quer ganhar a candidatura. E por isso achamos que os contributos de todos seria bom.
Oh, Carlos, eu não quero... Só meio minutinho, pode ser?
Em frente, Picado.
Peço desculpa, é porque introduzindo aqui a questão política e a questão da variedade da cultura, duas notas. A primeira é com muita ironia. Eu às vezes não sei, e não quero fazer nenhum juízo de valor, mas eu às vezes não sei se as pessoas acreditam efetivamente naquilo que dizem. Mas enfim, fechar parênteses e fechar a ironia. Segunda questão. E essa é a ironia e com muita genuinidade. O que me preocupa no vereador da cultura é, eu já disse isto, e até porque tenho apreço, e não estou a ser irónico, e acho que há aqui uma questão relevante, o CDS é um partido importante na vida política nacional. E está coligado ao PSD há muitos anos. E se no tempo do Dr. Hélio Maia o CDS tinha alguma, enfim, ascensão e tinha alguma presença e alguma relevância, o Sr. Vereador da Cultura foi Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, o Dr. Cabão Filipe, e bem, desempenhou muito bem o seu papel e com muita, muita dignidade. A verdade é que desde que a coligação deixou de ser liderada pelo Dr. Hélio Maia e passou a ser liderada pelo Sr. Engenheiro Rival Esteves, o CDS apaga-se. E, portanto, isto é uma coisa que vem nessa linha. Agora, eu, sem qualquer ponta de ironia, vejo isto com preocupação. Aliás, eu estou para ver o dia em que o CDS se apresentar sozinho a eleições em Aveiro. Já não digo no país a nível nacional, porque isso é outra conversa. Mas em Aveiro. E, portanto, não é de espantar que este domínio, que este apagão, como ontem apagão foi uma palavra,
já ouvi qualquer lado.
Que entretanto veio, transformou-se em um raio de iluminação, mas acho eu, sei qualquer. Mas eu acho que isto é só para dar esta nota política e portanto não espanta. Portanto há aqui um domínio de alguém sobre alguém que está a ser dominado, para muita pena minha e do Partido Socialista, porque o CDS é um partido importante no xadrez político aveirense. Aliás, a Aveiro era conhecida como a capital do CDS, no saudoso tempo do Dr. Jerónimo Pereira. E, portanto, neste momento é o que é, e, portanto, só esta nota, ponto final.
E que não está cá.
Carlos Teixeira, isto eu espero que vamos só neste ponto até ao fim, mas deixe-me lá dizer só uma coisinha, duas. Estou autorizado, Carlos Teixeira.
Está aberto.
Ok. Primeiro, eu partilho da mesma posição pessoal
que o Francisco Picado. Eu tenho muita estima pelo vereador Capão Felipe, acho que é uma pessoa de bem, independentemente das divergências políticas que tenho. E tenho muita consideração por ele. Dizer que ele comanda tudo, sem estar em lado nenhum, é um absurdo completo. É um absurdo completo. Depois, era só dizer que também conheço, há muitos anos, o Francisco Picado. Ao menor prior, desculpe. Agora estava aqui a fazer um lapso. Conheço-o há muitos anos. Conhecemos-nos há muitos anos. E digo-lhe com preocupação, caro amigo, que vejo que quanto mais tempo está próximo do presidente Ribalta Esteves, mais se aproxima no discurso dicotómico de quem que ou faz parte da solução ou é problema. Ou está connosco ou está contra nós. Um discurso que não conhecia anos atrás, é preciso admitir, aceitar, ouvir, mesmo levando para a frente as suas políticas e as suas decisões, mas ser algo mais... tolerante em relação às outras opiniões e às outras diferenças.
Sim, isto aqui é verdade. Todos nós demonstramos solidariedade e apoio com a intenção de Aveiro ser a capital europeia da cultura. Acho que isso é unânime em praticamente todas as bancadas com representação na Assembleia Municipal, mas também não queria deixar de fazer esta nota. O Manuel Prior falou aqui que o senhor vereador da Cultura, Capão Filipe, estava presente em todos os processos e liderava o processo. Mas desculpe lá, mas isso não é verdade. E quem o diz não é o Bloco de Esquerda. É o próprio presidente da autarquia, o senhor engenheiro Ribalta Esteves. Ele disse-o na sessão da Assembleia onde nós discutimos este ponto, e discutimos-lo até com bastante detalhe, que era ele que era o líder do processo. Ele é que comandava todo o processo. E, portanto, mas isso é uma escolha legítima da gestão da equipa do senhor presidente. Agora, existe um vereador da cultura que, porventura, naquele que é a pasta mais relevante do ponto de vista do seu pelouro, está completamente ausente. E, portanto, a única leitura que nós podemos fazer é esta. Ribalta Esteves, Sr. Presidente Ribalta Esteves, não confia na capacidade do seu vereador para liderar este processo e, portanto, tem que delegar a terceiros e tem que assumir para si essa função.
Eu queria apenas dizer o seguinte. O Prior ali exaltou-se um bocadinho, mas nós temos a nossa opinião. E esta a subvalorização que fez do percurso de alguém que esteve ligado à cultura, a mim não é de mérito nenhum, nem me atingiu minimamente. Até porque nesse momento nós, Aveiro, éramos manifestamente melhores. Foi isto que eu quis dizer. Portanto, não me atingiu de qualquer forma. Eu só fiz essa salvaguarda para percebermos que houve um desinvestimento em Aveiro. E eu tenho direito à minha opinião. Mas, em relação aos nomes, ao Prior, quem gerou a expectativa não fui eu, nem foi o PAN, nem foi os restantes partidos que aqui estão. Foi o seu presidente que disse que a grande figura da presidência estava reservada a uma figura cultural, e estou a citar, uma figura cultural de referência internacional. E vais-me desculpar, Carlos Moedas não o é. É que não é, pode ser outras coisas e é, com certeza que é. Agora, uma figura cultural de referência internacional não é. E pronto. E eu fiquei com as expectativas muito altas e depois dei o grande trambolhão. Pronto. E não posso enunciar aqui a minha decepção. Era o que mais faltava. Agora, as expectativas não foram efetivamente criadas por ninguém. Foi o Sr. Presidente da Câmara que criou essas expectativas. E nós estamos a reagir. Queremos Aveiro vencedor? É evidente que sim. E no momento em que isto arrancar, o PAN e eu vamos silenciar e vamos trabalhar em conjunto com a Câmara para atingir esse objetivo.
Manuel Prior.
O Rui Alvarenga disse ainda agora, no momento que isto arrancar, Rui, já arrancou há um ano ou dois, pá. É isso que é preciso, é vir colaborar, é vir discordar e trazer opiniões, como é que deve ser. Quanto aos
superior, arrancou, mas não tínhamos equipa. O que eu estou a dizer é, agora que temos a equipa constituída, não é? Agora que temos a equipa e a estratégia formada, é que vamos arrancar. Eu sei que a cogitação e a intenção já começou antes, e o trabalho do Sr. Presidente da Câmara começou antes, na convocação da pessoa que está a liderar a comissão, e etc. Portanto, eu sei que esse trabalho de bastidores começou antes.
Juntas associações culturais, evidente.
Eu não disse o contrário. Prior, eu não disse agora. O contrário.
Quanto aos nomes, volta atrás. Atrasou-se um bocadinho porque o Carlos Martins estava disputadíssimo. E quando se diz disputadíssimo, estão muitas coisas inerentes por trás. O Carlos Martins estava por três candidatos nacionais, dois muito fortes, disputado, e que fomos até à linha, atrás do nome dele, porque achamos que o Carlos Martins, que é a mais-valia que esta candidatura, é uma grande mais-valia que se vem juntar a este processo todo. Porque conhece o que é uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, porque arrastou Guimarães para a vitória, e porque conhece os trâmites, os meandros destas candidaturas, e acreditamos que ele vai ser uma das pedras basilares, se não a mais importante, deste processo todo para nos levar à vitória. Por isso o processo demorou, e demorou porque o nome dele foi muito difícil de conseguir. Esta apresentação teve marcada 3 ou 4 vezes, e não foi o Carlos Moedas que faltou. Quem não tinha decidido, quem estava a ser disputado, e num dos casos até disputado de uma maneira quase futebolística, era o Carlos Martins. E conseguindo-o para nós, achamos que temos uma grande mais-valia dentro da equipa, e achamos que vamos ganhar, e gostávamos de ter a colaboração de todos neste processo.
Posso pôr uma pergunta ao Prior?
Claro.
Pronto, já percebi que a grande vantagem de Carlos Martins é, de facto, o ter arrastado Guimarães para a Capital Europeia da Cultura. Pode-me dizer, por favor, qual era o arrastamento anterior que tinha feito Carlos Martins antes de conseguir arrastar Guimarães? Qual foi a cidade que arrastou antes?
Não, quando nós decidimos Carlos Martins foi por Guimarães.
É evidente, qualquer um pode arrastar se tiver competência para tal. Portanto, ele arrastou Guimarães sem experiência de ter arrastado outro anterior. Portanto, essa condição é uma condição completamente defensista. Defensista. Vamos apostar neste porque já ganhou uma vez.
Claro. Salabessa, as pessoas apostam num candidato político, por exemplo, apostaram novamente o António Costa porque acharam que ele foi um bom primeiro-ministro. Antes nunca tinha
vá
sido.
Lá, às tantas ainda julguei que ia dizer que apostaram-se outra vez no Ribal Esteves. Pronto, mas vá lá.
Se calhar apostaram segunda vez no Ribal Esteves porque ele ganhou. Porque ele estava lá e tinha ganho. Okay, se calhar.
Já existia o Ronaldo das Finanças, agora o Ronaldo.
O Hélio Maia
ganhou. Claro. Excelente.
O Ronaldo das Capitais Europeias da Cultura. Meus caros, temos aqui ainda 10, 12 minutos. Isto já não vai dar... Não vamos entrar, se calhar, na questão de plano de atividade. Fica já marcado para dentro de 15 dias e a fundo, e tema, se calhar, único, se não houver assim nada de anormal nos próximos 15 dias. Fazíamos aqui uma derivaçãozinha. Eu estava aqui a pensar Maradona, o homem do futebol, porque isto foi notícia em todo o lado, mas a questão da AgroVogue Online, na vossa opinião, faz sentido, não faz sentido? Começou ontem, vai até segunda, e o Presidente da Câmara já disse que, eventualmente, se correr bem, até pode manter-se online até final do mês de dezembro, para, como gerador de negócios nesta área do setor agroindustrial. O que é que vos parece? Começando agora por si, Francisco Picado.
Bem, bom dia. Eu confesso que não acompanho AgroVogue Online.
Basicamente estamos a falar de um certame virtual, não é?
Sim, eu sou muito, eu relativamente à AgroVogue, é como ao circo, traz boas memórias de infância e, portanto, tenho muitas saudades da AgroVogue quando eu era pequenino. era uma feira tão, tão simbólica e tão importante como a Feira de Março, e tenho muitas saudades dessa agrófoga. Agora, deixem-me, não sei se isto hoje deve ser do tempo, mas epa, como é que é inacreditável, como é que se faz uma agrófoga online e andamos há não sei quantos meses para fazer uma Assembleia Municipal online. Não percebo bem. Quer dizer, é só o que eu tenho para dizer.
A resposta é fácil.
E pouco mais do que isso. Deve ser uma questão de tecnologia. Porque fazer uma feira agrícola online é uma coisa fácil. Agora, uma Assembleia Municipal
mas
é uma
está, coisa muito... Mas está não, a falar de uma... Está a falar da emissão, de colocar emissão, online a Assembleia, claro. Ou de fazer a Assembleia... Cada um em sua casa.
É as duas coisas. As duas, não, como quiser,
não pode ser, não pode ser.
Como quisesse, ela dessa. Mas a primeira, é essa que estava a dizer. É transmissão.
É transmitir.
Sim, mas fazermos também em casa também não é difícil.
Não, mas agora, não pode ser. Não pode ser.
Tá bem. Eu isso não vou discutir agora, mas eu só
acho que... Sim, isso pode ser um tema.
A banana é mais para a Galboga, não é para aqui. A banana é mais para a Galboga.
Agora na casca da banana.
Mas eu por acaso acho piada ao prior. Diga lá, então, porquê que não se faz a Assembleia online e faz uma agrovoga online? Diga lá. A Assembleia transmitida, que é uma coisa, uma camarazinha, como nós estamos a fazer aqui, mas uma agrovoga, que é um evento simples e aliás, até podíamos transmitir. Os ouvintes não veem, mas como nós não estamos a ver uns aos outros, esta nossa conversa também tem gestos pelo meio, uma coisa porreira, e sorrisos e não sei o quê.
Gestos cordiais, também, convém dizer.
Também era interessante transmitir. Carlos Teixeira, deixo-te aqui também o desafio de transmitir o Canal Central na Terra Nova online.
Diria que em casa de Ferreira, o Espeto de Pau, primeiro temos que montar aqui também um ecrã e um no estúdio com câmara que ainda não temos. Eu estou a vê-los, mas vocês não me estão a ver a mim. Mas vamos tratar também dessa questão e eventualmente, de facto, colocar online. Pode ser interessante se alguém tiver essa curiosidade de assistir a um debate dessa forma. Manuel Prior, uma boa ideia é esta, na sua opinião, uma agrovoga que se mantém um ano depois do relançamento, mesmo que seja confinada, entre aspas?
A agroboga, portanto, colocou-se neste tempo de pandemia. Estou sim? Ouve-se?
Estamos a ouvir bem.
Sim.
Colocou-se claramente o realizar ou não realizar. E a Câmara decidiu, juntamente com todos os participantes da agroboga, contra os mais interessados, que poderia ser útil fazer a sua realização em modo online. Queremos crer que nesta altura não era impossível fazê-la de outra maneira, e mesmo tendo aberto há pouco tempo, o que sabemos é que está a ter alguma visualização e alguma adesão e alguma criação de negócios. Se isso for um bom processo de dinamizar a agricultura e tudo o que se passa dentro da agroboga, já é bom para todos. Se se fizer um negócio à custa da transmissão online da agroboga, já é bom. Porque nesta altura, tudo o que seja feito em prol da economia, que gera, seja o que for, é bom para todos. Quanto à transmissão da Assembleia online, também sou da opinião do Francisco Picado, que ela deve ser feita. Já quanto à realização da Assembleia Municipal da tal de casa, eu gostava de lembrar o Francisco Picado, ele teve numa reunião onde tivemos os líderes todos, e onde foi até proposta do Partido Comunista que isso legalmente não era viável e que nós temos em Aveiro uma solução, que é o Centro Cultural, que permite estar à frente, muito à frente, todas as normas da DGS. E nós, PSD, somos disso. Mas não temos nada contra a realização da Assembleia Municipal em Zoom, ou seja, em que plataforma for. Rigorosamente nada, desde que se cumpra a legalidade e o público tenha acesso a esse meio. Sendo isso, pode começar amanhã, não temos rigorosamente nada contra. Mas volto a repetir, em Aveiro temos uma estrutura, o Centro Cultural, que nos permite estar mais à frente que as normas exigidas pela DGS.
Rui Alvarenga, agrovoga online, sim ou não?
Talvez. Não, nós temos uma sensibilidade muito distinta em relação à agrovoga. Nós temos uma leitura em relação a estes eventos, sobretudo ao nível da agropecuária, distinta dos outros partidos, como é óbvio, mas há aqui coisas interessantes que não desvalorizaríamos, a questão das novas, dos novos produtos biológicos, a questão da sustentabilidade, a nova abordagem em relação ao ecossistema, as novas formas de consumo. Portanto, há aqui algumas abordagens que a AgroGuga faz que não necessita nenhum tipo de repulsa. Agora, depois há os aspectos que têm a ver com a agropecuária, com a produção intensiva de gado e outras coisas, que nós, obviamente, temos esse dilema que subsiste em relação a eventos como este. Não podemos falar em recursos hidrológicos e estarmos constantemente a falar da seca quando a agropecuária continua a ser aquele que mais gasta água no nosso país, para além das questões ambientais associadas, etc. Portanto, mas isso é uma discussão muito, muito alargada.
Ideológica, mas, enfim, também.
Exatamente, que nos levaria aqui a outro tipo de debates. Mas em termos de conceptualmente, não temos nenhuma oposição, visto que a pandemia nos ditou estas circunstâncias muito especiais, não vejo nenhum constrangimento em relação a este evento com este modelo novo, estranho, porque de facto a AgroVogue é uma coisa de grande proximidade e de grande dinamismo.
Até do olfato, não é?
Não... Sim, exatamente. Agora, há aqui, obviamente, elementos que nos desagradam profundamente no certame, como é óbvio, mas há outros que nós consideramos que estão a modernizarem-se, estão a abrir consciência, estão a mudar os seus comportamentos e, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Sabemos que não podemos mudar o mundo num dia e, portanto, há aqui aspectos positivos, há outros que nós nos afastamos linearmente.
João Muniz, a opinião do Bloco. Microfone, João. Agora sim.
Relativamente à questão da transmissão online do evento, infelizmente...
Não é a transmissão, é um evento online.
Sim, isso. Não há grande opinião a ter sobre isso. É, a pandemia, infelizmente, abateu-se sobre todas as nossas sociedades e as sociedades tiveram que se adaptar a essa nova realidade, e uma dessas adaptações foi a digitalização e a desmaterialização de alguns processos que em alguns aspectos, e agora falando no ponto de vista geral da adaptação que tivemos que fazer, em alguns desses algumas instâncias isso foi positivo, noutras nem tanto, não é? Portanto, mas esta é uma realidade que foi imposta e nós temos, a vida tem que continuar e, portanto, por princípio é positivo que a sociedade consiga se adaptar, a sociedade e os cidadãos consigam se adaptar a esta nova realidade. E esta, a questão de fazermos uma agrovoga online, é uma expressão dessa adaptação e, portanto, desde que sejam salvaguardadas as condições sanitárias, acho que nós acompanhamos. Obviamente que há aqui uma ponderância, não é? Uma ponderação, aliás, de vários valores, não é? A questão sanitária, por um lado, e, por exemplo, levando o tema para a questão do funcionamento dos órgãos municipais, o funcionamento da democracia e o funcionamento das instituições da democracia local têm que também ser garantidos. E, portanto, nós acompanhamos esta ideia de que, a par de uma AgroVogue online, podíamos também caminhar para outras formas de fazermos a assembleia, que obviamente terão que ser temporárias, não é? Porque a pandemia há de passar. E, portanto, vamos poder retomar a normalidade desse ponto de vista. Mas há aqui um caminho que poderá ser feito e nós gostaríamos de ver, por exemplo, que os órgãos da democracia local fizessem também esse caminho, até porque a questão da participação do público, no nosso ponto de vista, tem que ser salvaguardada, mas nós consideramos que, por exemplo, questões como a transmissão online, a transmissão ao vivo da Assembleia, poderiam potenciar ainda mais a participação do público e era uma, teríamos a dar mais formas de, das pessoas, dos aveirenses, acompanhar os trabalhos dos vários órgãos e aí, da democracia local, e isso era positivo.
E aí teríamos também, é um pouco como aquela do Rui Alvarenga, mais uma grande discussão, diria, autónoma sobre esta questão. Para terminar, e não é aleatória esta escolha, o homem da estica, António Salavessa.
A Agrovoga não podia acontecer na sua forma normal. Portanto, a questão era haver uma alternativa, algo que pudesse substituir, mesmo que em parte, a realização do evento online neste quadro, desse evento online, faz todo o sentido. Tal como faz sentido outro tipo de eventos de outra natureza, que não dá agrovoca, serem feitos exclusivamente online, se as características desse evento se adequarem a essa realidade. Portanto, não há nada contra, antes pelo contrário, há uma necessidade de fazer alguma coisa e eu tenho a leitura que já aqui foi apresentada, que se houver alguns negócios que forem feitos e alguns avanços que forem feitos por este processo, de certeza que não é o custo da montagem do processo que vai contrariar a vantagem desses negócios e desse movimento que tenha sido feito. Portanto, completamente a favor, no caso deste evento, com medida transitória. Completamente a favor da transmissão, e já vimos que é só qualquer dia fazemos a quete na Assembleia Municipal para comprarmos as câmaras entre nós, fazemos lá uma quete, porque parece que o problema é mesmo só umas câmaras, pronto, que eu acredito que a Câmara Municipal até deve ter essas câmaras num caixote qualquer, num armazém qualquer, se for ao inventário, se calhar há lá câmaras web.
Estou na agrovoga neste momento.
Pronto. Essa é a questão. Quanto à Assembleia Municipal, eu estou aqui a representar um partido que levou inúmeras agressões por causa da Festa do Avante, que está a receber inúmeras agressões com o Congresso que está a decorrer neste momento. Aliás, antes de me ligar à Terra Nova, estive a assistir online à emissão em direto do Congresso do PCP, que está a decorrer no site do PCP. Portanto, é isto mesmo, que se transmita à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, havendo condições para reunir, respeitando as normas sanitárias, se reúne presencial. Mas não é por ser contrário. Ou, sim, ou havia uma reformulação completa do regimento da Assembleia, do regimento da Assembleia Municipal e da lei, ou então não é possível que a Assembleia exerça as suas funções no quadro não presencial. Admitamos o seguinte. Em qualquer momento, por qualquer razão, é necessária uma votação que... quero que eu termine. É necessária uma votação que estabeleça um juízo sobre pessoas. E, como sabe, nos termos regimentais e da lei... uma votação que inclua um juízo de valor sobre pessoas tem de ser uma votação secreta. Como é que se faz uma votação secreta online? Diga-me. Alguém me diz? Não. Portanto, e há muitos outros momentos. O requerimento à mesa. Aquilo que está necessariamente feito, como sim, tem de ser feito por escrito. Como é que é? Portanto, primeiro, para concluir, temos todas as condições para reunir presencialmente. Segundo, a legislação prevê um conjunto de situações que não podem ser resolvidas online. Não podem ser resolvidas online. Portanto, continua assim até um dia, se houver tecnologia que permita o exercício do voto à distância e manter a segurança do voto. Enfim, aí quando as condições estiverem reunidas, não há nada de princípio que obste a, e sendo permitida a participação do público. Nada que obste a lá chegarmos.
desculpa lá, mas como sabe, há países onde o voto já é feito por via eletrónica. Portanto, esse sistema já existe. Nós é que não o temos.
Sim, e, portanto, foi exatamente aqui, o que eu quis dizer. Pronto, foi exatamente aqui, o que eu quis dizer.
A questão aqui é só esta. É que podemos dar, pode dar-se o caso, como já tivemos a situação em estado de emergência do país, onde nós estamos confinados. E, portanto, nesse caso, se a Assembleia não puder ser realizada online, não há Assembleia. Mas não... É ponto assente, não é? E, portanto, é o que eu na altura transmiti na reunião, não querendo aqui assambarcar o tempo, é que nós temos, não podemos usar estes argumentos agora e depois a seguir, quando houver um momento onde é preciso haver Assembleia, mas esperando que não, se tivermos que estar confinados sem poder sair de casa, não vamos a ultrapassar isso a dizer que os argumentos que usámos agora deixam de ser válidos. É só isso. É evidente que concordo consigo. As condições neste momento para a realização de uma Assembleia online têm que estar ultrapassadas. Se o Presidente da Assembleia disse do ponto de vista legal, isso está previsto. Do ponto de vista legal. Portanto, agora, eu há bocado, e por causa das bananas, eu queria referir-me à transmissão da Assembleia online, que é uma coisa que deve ser dificílima. Obviamente, cabe ao Voga, com certeza que sim. Todos estamos num processo de adaptação à nossa vida e, portanto, é melhor ter, se calhar, algo ao Voga num modelo que temos do que não ter nada. Agora, não podemos só foi isso que eu quis transmitir, ter algo ao Voga online com uma simplicidade olímpica e não conseguimos andar à mesa a discutir a transmissão online da Assembleia Municipal. Portanto, o que está aqui em causa é só isso que eu queria evidenciar, é uma questão de vontade.
Já não vamos a discutir, a decisão está tomada.
Era esse ponto que acho que faltava aqui a esta conversa, é que isso foi uma deliberação que passou. Aliás, no ano passado foi rejeitada a proposta do PAN, este ano foi apresentada novamente pelo PS e foi aprovada. E o facto que foi pelo Bloco, peço desculpa, João.
Sim, e já tinha aprovado. Sido apresentada pelo Bloco
foi.
No início do mandato. Foi
pelos dois. E já tinha sido.
E já sim, tinha sido é verdade,
concretizada
sim.
Pelo atual Vereador da Cultura.
Já meus caros.
Sido concretizada pelo atual Vereador da Cultura. Portanto, há um histórico sobre esta matéria. Exatamente. E o facto é que a última recomendação foi aprovada e, tal como as outras recomendações, posso estar enganado e serei o primeiro aqui a reconhecê-lo e a pedir desculpa a todos. Mas tenho quase ideia de que este ano não vai haver transmissões na Assembleia, como não houve nenhuma concretização, nenhuma recomendação passada na Assembleia.
Mas aqui há um problema técnico de fundo e nesse aspecto eu acompanho aquilo que é a leitura do Partido Social Democrata e do Sr. Presidente, que é ainda não existe nenhuma tecnologia que consiga tornar melhor as intervenções do Sr. Presidente do ponto de vista da forma como se dirige aos deputados, da forma como se dirige à oposição e por aí fora. Portanto, se calhar no momento em que nós tivermos uma tecnologia que consiga fazer isso, esse nós filtro. Vamos conseguir esse sim. Filtro, sim, nós vamos conseguir ter a transmissão em direto à Assembleia Municipal.
Meus caros.
Já agora, Carlos, só lembrar uma efeméride, houve algumas efemérides lembradas na última Assembleia, mas esqueceram-se do dia 25 de novembro, o Dia Mundial contra a Violência das Mulheres. Só recordar os números, são 30 mulheres assassinadas, 43 casos, portanto, de polícia, não é? E 21 órfãos, desde janeiro de 2020. E esta recomendação passou na Assembleia Municipal e o Executivo fez zero. Obrigado.
A culpa é do Edil.
Esta semana com mais um caso no Algarve.
Sabe fazer, tem que sair.
Esta semana mais um caso no Algarve que acabou também por vitimar uma mulher e deixar órfãos dois filhos. Agradeço a vossa presença a todos, António Salavessa, João Muniz, Manuel Prior, Francisco Picado, Rui Alvarenga. Dentro de 15 dias cá estaremos e já dissemos, plano e orçamento da Câmara de Aveiro para o próximo ano numa leitura um pouco mais detalhada. Fica também esta nota, o Natal está no horizonte e o programa de animação que começa vai ter aqui uma alteração devido ao estado de emergência com as luzes ativadas em Aveiro na segunda-feira, 30 de novembro, a partir das 17h30. Este ano um orçamento mais contido, 190 mil euros em animações, uma forma também, digamos, mais reservada em tempo de pandemia, ainda assim mantendo alguns símbolos daquilo que é a festa de Natal no município. Para todos, votos de um bom fim de semana. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt. Canal Central regressa dentro de 15 dias.